No Desmontei Minha Estante de hoje, a gente vai falar sobre Crepúsculo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Will.
Aqui é a Lorena.
Aqui é a Laís.
Que maravilha.
Ai,
essa obra-prima da arte moderna.
Uma das sete maravilhas do audiovisual moderno. Ai, amo. Na verdade, a gente não vai falar só de Crepúsculo, né? A gente vai falar de Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e também Amanhecer. Tanto
Da
dos
saga
livros...
completa.
Da saga completa, exatamente. Tanto dos livros quanto dos filmes. Então, assim, gente, primeiro de tudo, a gente vai começar com a história. Eu sei que todo mundo sabe o que é Crepúsculo, né? Mas, assim, vamos falar um pouco só para fingir que vocês não sabem. Para fingir que é uma coisa nova para vocês que se interessaram. Então, o livro, ele conta a história de Isabella Swann. Ela é uma adolescente de 17 anos e ela se muda para a cidade do pai, cidade chamada Forks. Que fica no norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, na região de Seattle, lá em cima, bem lá em cima. Então tá, o que que acontece? A Bella se muda para lá porque a mãe dela namora com um jogador de futebol. De futebol não, desculpa, de beisebol.
De Facebook.
E ele precisa viajar, trabalha e tudo mais, e para ela não ficar empatando a vida da mãe, ela resolve morar com o pai. A mãe poder viajar junto com o namorado e tudo mais. Então ela vai para lá, ela começa uma nova escola, um lugar onde sempre chove, tem sol 3 vezes no ano, e nessa nova escola ela conhece um jovem chamado Edward Cullen, e ela se apaixona por ele, e também quem não se apaixonaria, né? Porque é o Robert Pattinson. Amo.
Nossa, não. Negação, minha gente. Pelo amor de Deus. Não
Amo.
tem cena mais ridícula daquele filme que aquele menino
Ah, não.
entrando por aquela porta. Minha gente, o que é
Ela entrando e ele,
aquilo?
tipo, sentado, colocando a mão no nariz, assim, tipo, você está fedendo. Nossa, ridículo aquilo.
Meu
Muito,
Deus
muito horrível.
do céu. E cai a
Tristeza.
maçã, aí ele pega a maçã. Não, não.
Ai.
Pelo amor de Cristo.
Ai, a maçã é épico, né? Gente, sou muito cadelinha de Crepúsculo. Mas tá.
Vai, continua.
Choro horrores assistindo. Aí ela conhece e
Porque é
ela.
ruim, né? Tu chora porque é ruim, né? Chora de tristeza.
Eu choro de emoção, me deixa.
Nossa, vai, volta. Senhor.
O que que acontece? A Bella conhece ele. A Bella, né? Vamos chamá-la de Bella, porque é assim que chamam ela. Ela conhece ele e ela fica intrigada por ele, porque ele é misterioso. Ele não é muito sociável e eu não sei o que que ela tem na cabeça, mas isso chama a atenção dela e ela fica meio que intrigada. Eu não sei, intrigada não é uma palavra boa, mas é a única que eu consigo pensar no momento.
Vamos fingir que não é porque ele é descrito como lindo, maravilhoso, né? Que
É,
não
por
é
que
isso
não?
que chama a
Não.
atenção dela. Branco igual papel.
É,
Total, parece
não,
que ele.
mas eu não sei se é exatamente isso que faz ela olhar para ele, sabe? Eu acho que o interesse maior dela nele é porque ele tem esse ar misterioso. Tá, beleza, ele é lindo, maravilhoso, mas os irmãos dele também são lindos e maravilhosos.
Não acho ele lindo, maravilhoso, não, mas tudo bem. Voltemos. Volte.
Então,
Não, mas
assim.
eu acho que é esse também, essa coisa do mistério, do.
Então, vai passando os dias, vai acontecendo umas coisas ou outras. E até que um dia ela está na outra cidadezinha comprando vestido com as amigas, e aí ela tá entediada porque ela não quer comprar vestido para formatura, ela não quer ir na formatura. Na formatura não, desculpa, no baile, né? No baile que vai ter. As meninas de Crepúsculo estavam todas, meu Deus, a gente precisa ir no baile, não sei o quê. E enfim. Aí a Bella tá lá e a Bella resolve sair atrás de um livro. E nesse momento que ela sai, ela acaba indo por uns lugares meio desertos. E aí, o que que acontece? Uns caras chegam perto dela e tentam assediá-la. E nesse momento, o Edward chega e salva ela. Um herói, um príncipe no cavalo branco, chegando assim e falando: Não, deixe minha donzela em paz.
Acho
E
que
ele
ele é o
salva ela.
próprio cavalo branco, né? Sim. Vamos combinar.
Ele salva e ele sai, e aí, tipo, ela começa a descobrir um pouco mais sobre ele. Até que ela encosta na pele dele e, tipo, ela percebe que ele é gelado pra caralho. E isso deixa ela com uma pulga atrás da orelha maior do que já estava antes, né?
Ah, se ela encostasse nos meus pés aqui no inverno de Curitiba, acho que ela ia
ela também, ia dizer, né? Ela ia dizer que você era uma vampira, uma The Cold One. Eu não sei o termo em português. Desculpa, eu sou americanizada. Aí nisso, ela descobre, ela começa a perceber, juntar peças e quebra-cabeça, e ela descobre que ele é um vampiro.
Até porque, né, venhamos e convenhamos. Ele é branco demais, ele é misterioso, ele é gelado. Ai, meu Deus, ele só pode ser um vampiro. Tipo...
Não, com certeza, é o único pensamento provável.
Né? Claro, né, a primeira opção que vem à cabeça.
E aí, parafraseando aquela cena icônica de Crepúsculo. Eu sei o que você é. Diga.
E aí, o que acontece? No dia seguinte, ela chama... Ela chama, não. Ela vai pro meio do mato lá. É muito sem noção essa cena. Ela chega na escola, olha pra ele e sai e vai pro meio do mato. Tipo, super normal. E ele vai atrás, né?
Super normal também.
Super normal. Você seguir uma pessoa no meio do mato. Aí lá no meio do mato acontece essa cena maravilhosa que a Lori acabou de ensinar pra gente. No que a Bella diz, eu sei o que você é. E ele fala, diga, alto e claro. Aí ela diz, você é um vampiro. Aí tipo, beleza, ok. Aí ele pergunta...
Aí
se
ele
ela
tá... arranca a raiz da árvore e joga longe.
É muito do nada. É, pra muito... que ele fez aquilo?
Você não está com medo? Não.
Deixa eu arrancar essa árvore pra mostrar que você deve ter medo. Né? Porque eu arranco a árvore.
Nessa hora era pra aparecer alguém do Greenpeace, né? Tipo, mano, olha o desmatamento.
Tá, então, aí ele fala que ele e a família são um tipo diferente de vampiro, porque eles não se alimentam de pessoas, eles somente tomam sangue de animais e afim.
Agora eu tô bem tranquila.
Ela fica bem de boas, inclusive eles resolvem começar a namorar depois disso. O que que acontece? Ela vai pra casa dele, daí ela começa a conviver com os irmãos. Ele tem 4 irmãos, todos adotados,
todos,
claro, né?
Todos super normais, assim, uma personalidade mais cativante que a outra.
Com certeza, todos muito queridos, muito queridos. Rosalie, inclusive, beijo pra Rosalie. Né?
Ela escuta o nosso podcast.
Beijo para Rosalie, beijo para Jasper.
Beijo para a Leti, gente, que a Leti vai ouvir.
Beijo para a Leti. Leti merece nossos beijos.
Leti, esse episódio de Crepúsculo é especialmente para você, porque você pediu, porque as meninas não queriam gravar. Só eu queria.
Infelizmente, ela não pôde vir, mas quem sabe na próxima. Ela disse que ficou com vergonha.
Ai, é desculpa dela.
Tô bem acho. Tá falando Sarminho. What? A agenda dela. O cachê dela é caro.
Muito alto pra gente pagar. Enfim. Aí ela frequenta até que um dia, o que que acontece? Ela tá com eles estão jogando beisebol e aparecem 3 vampiros do nada lá, tipo, vampiros...
Do mal, né?
Vampiros do mal, eu esqueci a palavra gypsy, ciganos. São vampiros ciganos, assim, que não param em lugar nenhum. E eles percebem que no meio de todos os vampiros lá, dos 5... dos 7 vampiros, tem uma humana. E aí, um desses vampiros, o James, ele tenta atacar a Bella. Aí toda a família, Cullen, protege e tudo mais. E o que que acontece? Esse é o ápice do filme, porque esse é o gancho que vai fazer com que nós tenhamos o livro 2 e o livro 3. Porque se não fosse isso, se não fosse essa cena desses 3 vampiros ali, não ia ter lua nova e eclipse.
Então esses vampiros acabaram com as nossas vidas, né?
Saco que tiveram esses 3 vampiros.
Não é verdade, porque assim, Beleza.
Não, gente, mas sério, sério, não vamos desmerecer a obra, né? Porque, querendo ou não, ela tem sua razão de ser, ela tem o seu público, sim, né? Mas, assim, a gente tá meio que parodiando um pouco aqui, né? Mas vamos pegar leve, porque a gente sabe que tem gente que gosta, que curte, que ama. Então a gente precisa respeitar esse público, respeitar a obra, porque ela tem, né, claro, suas qualidades. Mas eu vou me esforçar pra fazer isso, tá?
Lore sendo libriana, como sempre, buscando a paz e o equilíbrio. Mas assim, deixa eu dizer. Gente, eu adoro Crepúsculo. Eu assisti...
Ah, gente, ela é uma história assim que... Assistindo os filmes, ela diverte. Ela é realmente uma história assim juvenil. Então, ela tem assim a sua parte de entretenimento que realmente ela prende um pouco, é interessante. Mas quando você fala, por exemplo, em complexidade da história, que você vai buscar uma profundidade nela, ela é coberta de muitos pequenos problemas, assim, né? Que para quem já tem, vamos dizer assim, eu, por exemplo, que já li diversos, mais de 200 livros, assim, para mim, já é um pouquinho, pesa um pouquinho esses problemas ali, me incomodam um pouco, né? Eu não consigo digerir muito bem Crepúsculo, porque ele tem certos problemas de roteiro ali, ele tem umas coisas que não encaixam, tem umas contradições ali dentro que realmente não me convenceram e faltou um pouquinho de, vamos dizer assim, de personalidade na protagonista. Na verdade, eu tenho um grande problema com a Bela, com a protagonista da história.
Eu tava pensando nisso, tipo, pra falar depois, sabe? Porque, meu, ela é uma personagem muito rasa. É uma personagem sem graça.
Como é que ela pode ser simplista. A forma como ela lida com tudo é muito imatura. A gente entende pela idade, ela é muito jovem. Mas, enfim, né? Não é que a Bela seja assim. É que a autora decidiu que ela fosse assim. Né? Eu, com 17 anos, era mais madura. Então, não é uma coisa assim que é obrigatório. Ah, tem 17 anos, é imaturo. Não é bem assim que funciona. Mas eu tenho realmente um certo problema com a Bela, então eu sempre tive, na verdade, e todas as protagonistas de histórias que são um pouco mais assim, inclusive esse é um dos meus grandes problemas com a Clary, é Clary, né, que é a que a gente comentou no podcast anterior, que é a de Instrumentos Mortais, é a mesma coisa, assim, o mesmo problema, personagem muito rasa, muito imatura, muito infantil, não sei lá. Enfim, mas assim, o meu grande problema de Crepúsculo é com a Bela e com alguns realmente problemas assim de contradições dentro da história, coisa que não encaixa dentro do universo que foi criado, né? Mas vamos relevando, vamos seguindo.
Eu acho assim, problema também de Crepúsculo talvez tenha sido um pouco a época do lançamento da história, né? A gente veio de, tipo, na época, né, tava... E no auge, assim, Harry Potter. E aí surgiu o Crepúsculo. E pelo fato de ter se propagado, ser algo, assim, parecido. Aquela coisa de universo meio... Uma coisa meio mística. Uma coisa, tipo, de... Porque, assim, vampiros também existem no universo de Harry Potter, né? Então, eu acho que isso criou uma expectativa no público. E acabou que a gente foi, tipo, jogar um balde de água fria na gente. Porque a história, realmente, eu acho, rasa. Eu acho que... faltam muitas explicações, ficou uma coisa assim, muito de tipo, ah, meu Deus, eu não tenho como explicar isso, mas eu preciso explicar isso, então vai assim, essa daí, essa coisa, essa explicação. E realmente, eu também tenho um problema muito sério com a Bella, porque eu acho ela uma personagem assim, altamente insossa, sem nada assim, não tem nada de atrativo nela, sabe? Tipo, ela não tem problemas com a família, ela, tudo na vida dela é tipo, arrumadinho, direitinho, e aí... Não sei por que cargas d'água ela é chata do jeito que ela é, amuada do jeito que ela é, não sei explicar, não sei. Eu tenho um problema sério com Bella, eu acho ela uma personagem péssima, assim, de você ficar entediado com a personagem, entendeu? E aí a história é muito parada, eu acho. Enfim, eu não tenho muitas coisas boas pra falar do Crepúsculo. Acho que sim, foi importante porque muita gente gostou da história, acabou, querendo ou não, atraindo um público jovem e muita gente, enfim, lê os livros e a gente sabe como a leitura é importante. Nesse aspecto, a gente não tem como negar a importância da obra, mas eu acho ela bastante rasa também.
Mas, olha, eu preciso ser, assim, sincera num certo ponto. Eu tenho também uma certa resistência com relação a histórias com vampiros. Não é um universo que me agrada, não é um universo que me atrai. E nisso eu incluo outros, né, vamos dizer assim. Por exemplo, lobos. Também são histórias que não me agradam muito, histórias com lobos. Mas dentro do universo de Crepúsculo, o universo dos lobos é o melhor que tem.
Sim,
então,
verdade.
Era melhor narrado, os personagens eram muito mais interessantes. Por o fato de eu ter essa resistência com vampiros, né? Eu nunca gostei muito de literatura com vampiros, apesar de que o primeiro livro que eu li na minha vida era um livro sobre vampiros, e era um livro bem legalzinho, mas eu tinha 11 anos de idade, então qualquer coisa que eu lesse aí eu ia achar muito legal. Mas filmes com vampiro, por exemplo, aquele filme super famoso que existe do Brad Pitt com o Tom Cruise, que é o Entrevista com o Vampiro, eu nunca assisti.
Eu também nunca assisti.
Porque eu não tenho interesse no universo. Não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que eu acho legal, não é uma coisa que eu acho interessante, que me envolve. Então eu já tive um pé atrás com Crepúsculo com relação a isso. Eu fui em busca de ler Crepúsculo porque eu realmente sempre fui uma amante de literatura e era um livro que ele estava bem quente na época, né? Ele estava bem assim famoso, as pessoas estavam falando muito bem, e eu, claro, como boa leitora que era naquela época, que sou ainda, né? Mas na época eu consumia demais, fiquei curiosa e fui ler. E eu li todos os livros, li. Achei o primeiro livro uma maravilha para eu continuar a leitura? Não. O que que aconteceu? Eu achei o primeiro livro mais ou menos, e eu fui para o segundo livro com expectativa da história melhorar. E de fato melhorou. Realmente, do primeiro livro para o segundo, eu achei que melhorou, porque foram incluídas na história personagens diferentes. O universo se expandiu, já não passou a ser mais só de vampiros. Aquele novo universo foi um universo que, apesar de não ser o meu favorito, era muito mais interessante, né? Esse núcleo dos lobos era muito mais interessante. E, querendo ou não, o Jacob, ele é o meu personagem favorito de Crepúsculo. Então, isso acabou me atraindo muito também. Posso levar pedradas, porque tem gente que não suporta o Jacob, mas para mim, ele era o melhor personagem de Crepúsculo. E Eclipse, para mim, de todos os livros, é o melhor, porque tinha muito ponto de vista dele, do Jacob. E eram os meus capítulos favoritos. Eram as minhas leituras em que eu realmente consegui aproveitar, curtir muito mais e me estressar muito menos. Porque ler a narração da Bella era um tormento,
Nossa.
gente.
Mas é
Que
Amanhecer que
tormento.
tem o ponto de vista do Jacob, amiga.
Não, mas é porque
Não.
no
Eclipse também tem, não
segundo.
tem? Então tô enganada, porque faz muito tempo que eu li.
Não, que tem a narração é o que é o Jacob que conta a história em Amanhecer.
Enfim,
O
mas
Jacob ele tá muito mais presente em Eclipse, que eu concordo que é o
não,
melhor livro da
não
saga.
é em Lua Nova, não é no Lua Nova, não, que é o segundo, que é quando o
Não,
Edward some.
ele tá também, só que assim, a presença dele é mais importante no Eclipse.
Não, em
Ah,
Eclipse ele tá muito mais presente, ele é muito citado, ele tá presente praticamente na história inteira. Eclipse é o meu livro favorito.
não, eu também prefiro o Eclipse de todos. Tanto de filme quanto de livro. Por que que eu
Não.
prefiro Eclipse? Porque o Eclipse conta a história do Jasper, conta a história da Rosalie, conta, entendeu? Conta, tipo, a história dele, sabe? E isso é uma coisa que eu gostei bastante quando eu tava lendo, quando eu vi os filmes e tudo mais. Só que assim.
Inclusive, eu adoro a Rosalie porque ela, para mim, ela era eu nos primeiros livros. Não suportava a Bella.
Ela nunca não gostou da Bella. Ela fala que ela tem inveja da Bella,
Inveja da
porque a
Bella.
Bella tá abrindo mão de ter uma vida que era coisa que ela queria ter.
Sim. Ai, não sabe o
Idiota,
que está
Bella, né?
dizendo, a moça.
É, eu vou voltar lá um pouquinho atrás no comentário que a Laís fez.
Diga.
O que a Laís falou? A Laís vê que não tem profundidade. Então, tipo, lá na parte que eu tava contando da história, eu parei na parte que chegam os três vampiros e um dos vampiros tenta atacar a Bella. Uhum. A gente vê aí que não tem profundidade quando dois livros inteiros são derivados dessa cena, dessa única cena. Que daí o que que acontece? O Edward e os irmãos dele acabam matando James no final do Crepúsculo. E aí, no 2 e no 3, é a Victoria correndo atrás da Bella pra tentar matar a Bella. Apenas isso. Só. Não acontece nada além. Tá, tem toda a questão dos lobos no segundo filme, que eles são apresentados, né, no livro, no filme. É, tem a questão dos Vulturi, que também são apresentados em Lua Nova. Mas, gente,
ai, gente, e tem a parte que é aquela tristeza infinita do Edward ter abandonado a Bella e aquele sofrimento daquela menina.
Meu, não, eu preciso comentar. É a melhor cena do filme.
Relacionamentos abusivos.
Eu rio muito nessa cena do filme, porque é muito engraçado. A Bella, tipo, ela não tá nem com cara de triste, porque aquela é a cara que a Kristen
tem. Ela só tem uma expressão, né?
É a única expressão que ela tem em todos os filmes. Sentada lá, olhando pro nada e, tipo, girando a câmerazinha, assim, tipo, meu, é muito zoada essa cena.
É, primavera, verão, outono, inverno, passa o Fashion Week e ela tá lá sentada, definhando. Gente, sinceramente, e aqueles momentos que ela tá berrando, tipo, como se ela tivesse, como é, em sofrimento pesadelo. Profundo, blá, blá, blá.
Meu.
E ela primeiro. Tem pai e não levou uma surra.
Pois é,
primeiro,
pois é.
A menina tem 18 anos no segundo filme. 18 anos, ela acabou de fazer 18 anos. O namorado dela que abandonou ela tem 118, 117. Aí você sim. Fica tipo, meu,
pedofilia.
Pedofilia total. Sério que você tá chorando por um cara de 118 anos que te largou? Tipo, ai, pelo amor de Jesus Cristo, né? Vamos parar? Vamos seguir a vida? Tá, eu não gosto do Jacob, mas, tipo, ele é gostosinho. Vai lá e pega ele. Não é verdade? Ai, gente, tosco. Muito tosco.
É, não, mas a gente sabe que a vida não é tão simples assim, né? Mas, não sei. Não sei. Enfim.
Will,
eu sou muito suspeita.
Quando eu falo que eu acho que a história não tem profundidade, deixa eu explicar aqui para ficar bastante claro isso. Quando a gente pega a saga Crepúsculo, a gente pega uma história que é escrita num universo que já existiu, que já existia. Então, tipo, a criação do personagem do universo de coisa de vampiro e lobos e tudo mais, não foi nada que a autora precisou construir porque já existia, então ela não teve esse
não
trabalho para fazer. Então ela
não
poderia ter explorado
original.
Muito mais, ela poderia ter explorado muita coisa dos personagens, do enfim, desse tipo de universo, e eu acho que ficou uma cagada, entendeu? Porque assim, ela tem todos os personagens, tipo vampiro, lobo, não sei o quê. E ela decide explorar quem? Bella, que é a personagem cagada do filme. Da história. Entende? Então, tipo, porra, se tu vai explorar a personagem ruim, pra que tu criasse um vampiro e um lobo, pô, na história? Tipo, sabe?
É, a autora, ela tentou dar o toque dela a um universo já existente. Por exemplo, ela colocou os vampiros vivendo em meio à sociedade humana. Né, o que era uma coisa totalmente inconcebível em outras obras, porque eles são uma raça, assim, criaturas totalmente antissociais, vamos dizer. Mas ela levou eles para um local em que fazia pouco sol, né, que era nublado, que justamente eles iam morar nesses locais, eles poderiam morar no Alasca, que faz sol... Né, que é claro em apenas algumas semanas do ano, né, e o resto do tempo é todo noite, mas tudo bem, eles quiseram ir para lá, para Forks, mas tudo bem. Então, ela tentou dar esse toque dela, né, deles se alimentarem de sangue, de animais e tal, e tem a questão deles terem aquela pele de diamante, né, que eles não podem ir pro sol, porque ali o sol, na verdade, é para as pessoas não verem a pele deles brilhosa, purpurinada, né? Porque como é que você vai andar na rua, você olha para alguém e tá lá a drag queen do seu lado brilhando, né, querida?
É uma não... parada gay, é o orgulho LGBT. Gay
então,
e a paz.
Veja bem. Então, ela deu esses toques aí, tentando, claro, dar o toque dela, dar o jeitinho, assim, bem Stephenie Meyer de ser, pra história. Mas...
Não, Laura, né? Mas eu tenho que discordar de você, porque, assim, de todos esses pontos que você falou, de vampiros viverem no meio da sociedade, deles tomarem sangue de animais, de eles não irem no sol porque a pele brilha, a única parte original... que eu saiba, né, em tudo isso, é a parte de não ir no sol. Porque lá em 1992, uma escritora chamada L.J. Smith, Lisa Jane Smith, uma coisa assim, ela escreveu Diários de Vampiro, The Vampire Diaries. E em The Vampire Diaries, os vampiros tomavam, o Stefan, né, tomava sangue de animal... eles viviam no meio da sociedade, viviam pacificamente. E o que que acontece? Tá, que a história é um pouquinho diferente porque são dois irmãos, o Stefan e o Damon, e eles se apaixonam pela mesma menina humana, que é a...
Helena.
Helena, que eu tinha esquecido
outra
o nome.
Mas tudo bem.
Eu só tava pensando na Catherine. Mas enfim,
vampiros,
então assim...
Vampiros são hipertensos, eles não suportam mulher que fala. Total.
Não, a Catherine é maravilhosa. A Helena é um cocô. Mas enfim. E também tem lobisomens no meio.
Sim,
então,
sim.
Assim. A Stephenie Meyer. Ela. A única coisa que ela colocou como toque dela, como. Ai, como é que eu falo? Como marca própria dela, é não ir pro sol porque vai brilhar.
Tá, então deixa eu só
porque
falar uma
resto,
coisa...
Porque de resto, já tem lá atrás isso, sabe?
Ah. Deixa eu só falar uma coisa, então, aqui. Nesse caso, é porque, assim, eu realmente, como eu falei já há algum tempo, não é o universo que me atrai, eu não tenho um conhecimento amplo sobre ele.
Uhum.
Outras obras, né, nem os filmes mais famosos sobre vampiros eu realmente não assisti, porque não é um universo que me chama atenção. Então, eu realmente posso pecar nesse aspecto. Mas me responde uma coisa, e aqui vai mais um spoiler, tá? É também original dela o fato de um vampiro engravidar uma humana, ou isso já existia em outras obras?
Não,
que é original
isso,
dela.
Isso é original dela.
Ah, então tá. Mais um jeitinho Stephenie Meyer de ser. E eu queria uma explicação biológica pra isso, mas tudo bem, né?
Que todos querem, querida. Todos
é
querem.
Porque a pessoa tem uma pele de diamante. A pele toda é de diamante. Você imagina que quando eu falo a pele toda, é tipo a pele toda. É, eles não têm circulação, porque eles não soam, eles não têm sangue. É tipo... Não faz sentido.
Não
faz sentido os vampiros da Stephenie Meyer terem uma ereção. Porque realmente, nos livros diz que os vampiros eles são mais fortes nos seis primeiros meses de vida, onde ainda tem sangue humano circulando no sistema. Mas depois disso não tem mais. Aí tipo, meu, como assim? Como que a pessoa não tem sangue no corpo, mas tem uma ereção?
Eles não têm fluido. Como é que... Como
Sim.
é que... Não, não tem explicação biológica e lógica. Não faz o menor sentido.
Mas...
Tanto é que a Bella precisou engravidar antes de virar vampira.
Sim.
Porque senão não teria como acontecer.
Não, exatamente. Não,
então
só
como
que
é que
assim, eu não lembro exatamente, mas eu não lembro alguns detalhes. Mas tem uma explicação porque eles também ficam se questionando. Meu Deus, como é que ela engravidou? Aí eles fazem pesquisas e tudo mais, e aí tem uma...
uma forçada de barra,
que...
assim,
não,
né?
Não, você tem que entender que vampiros são divididos em espécie, sabe?
Uh-huh.
Tipo, pensa em laranja, laranja Bahia, laranja Lima, laranja Pera, entendeu? E aí os vampiros são subdivididos em espécies. E aí tem um tipo de vampiro que consegue engravidar humanos. Só que aí, o que eu não consigo lembrar é se é só do sexo masculino esse tipo de vampiro. Entendeu? E não é tipo, ah, eu sou um vampiro assim, eu vou te morder, vou te transformar em vampiro, você vai ser assim também. Não. Isso aí tem a ver com, sei lá, a vontade de Deus.
Era isso que eu ia perguntar, porque, tipo, todos eles foram transformados pelo médico que eu esqueci, Carlisle.
Uhum. Lindo, maravilhoso.
Então, teoricamente seria todo mundo da mesma espécie, né? Assim, penso eu, né? Mas aí, pelo que você tá falando, tem a vontade
não.
divina aí.
Não,
também.
É tipo, sabe o Roda-Roda Jequiti, que sorteia, assim, as cartinhas, as cartinhas no meio de um monte, assim? É assim, entendeu? Tipo, ah, parabéns, você vai poder engravidar mulheres.
Ah, sabia.
Entendeu? É tipo sei, isso.
Bom saber.
Continua não fazendo o menor sentido, mas tudo bem.
Não, é claro que não faz.
Uhum. Mas... até porque quando Deus quer, ele quer, né? Não tem que ter explicação.
É claro, mas... a força de Deus é maior que tudo mais, entendeu?
Eu sou só uma humana.
Que poderia estar grávida de um vampiro nesse momento, entendeu? Ter um, ter um anticristo dentro da sua barriga, quebrando todos os seus ossos e nascendo em 40 dias.
Sim. É isso. Nossa, sim. Não. Em um ano já era uma adulta.
Em 7 anos já é completamente formada. Já.
As crianças estão quase assim, porque elas já estão quase nascendo, falando e andando, né?
É, já são todas vampiras.
Gente,
eu já tenho que fazer um teste.
Será que Stephanie Meyer não tava sendo tipo Darwin, assim, fazendo uma teoria da evolução? Fica o questionamento.
Espero que não, porque se for, que merda que a gente chegou. Que boa bosta. Tá ruim, a gente
me ajuda, arroba Deus, não faça isso.
É.
Ai, gente, mas então, aí. Vamos voltar lá pro segundo livro.
Vamos.
O Edward abandonando a Bella.
Já tô puta já.
O Edward abandonando a Bella. Qual é o sentido do Edward abandonar a Bella? Olha, tem uma vampira má que tá correndo atrás. Não, na verdade não é por isso, né? Nossa, agora que eu lembrei. Vou abandonar você porque você cortou seu dedo com um papel e daí eu acho que é muito perigoso pra você estar perto de mim e da minha família.
É porque o sangue dela é muito irresistível pra ele, né?
É o único atrativo dela, né? O único atrativo que aquela pessoa, que aquela menina tem é um sangue bom. Imagina os pernilongos, né? Pegando essa menina.
Ai, só cadê fazer a festa?
Exatamente. Gente, não.
Ai, eu acho o máximo chamar de muriçoca. Ai, Brasil, eu te amo.
Muito bom. Mas sabe, tipo, meu, não faz sentido. Ai, nossa, vai ser muito perigoso pra você estar com a minha família. É perigoso ela estar com a família? Não leva mais junto com a família.
Né? Sim,
não é. Então, aí, tipo, gente, não faz sentido ele ter terminado com ela. Eu realmente
não
entendi.
Naquele filme faz sentido, naquela história faz sentido.
Tanto não faz sentido que ele mesmo sabe disso. Porque depois, quando ele volta morto de um remorso. Tipo assim, nossa, fui burro.
Eu não devia ter te deixado, gente. É claro que não devia. Você foi burro, pra que deixar? Tipo, tá bom que eu também deixaria ela, né? Mas enfim.
Quem não deixaria, na verdade? E a irmã dele fala, né? Ela tenta convencer ele, né? Do contrário, a... Como é? A do narizinho empinadinho?
A Alice.
É, isso.
Aí, eu acho que a Stephanie fez isso porque ela precisava, sei lá, dar um destaque pro Jacob, porque o povo gostava do Jacob.
E, na verdade, porque o Jacob viria a ser importante, muito importante pra história, né? Porque a importância do Jacob ali era ajudar a proteger a Bella e, né, sabemos nós aí que ele é o
protetor
futuro
da...
par romântico da filha deles, né?
Renesmee, ou também conhecida como Anticristo.
Ai, gente, aquele bebê bizarro.
gente tem altas teorias da conspiração de que é amaldiçoada aquela boneca. Porque eles usaram uma boneca, né, em certo momento do filme. E aí, diz que a boneca, tipo, ela tá guardada dentro... Pasmem, existe um museu, em Forks, dedicado a Crepúsculo.
Minha Sim. nossa, sério.
As pessoas vão pro Museu do Crepúsculo. E aí, tá lá essa criança, essa boneca anticristo, e aí diz que acontece umas coisas lá meio estranhas. Eu não li toda a teoria da conspiração sobre ela, porque eu não me interessei, mas diz que tem, tipo... É, a boneca tá dentro de uma caixa de vidro assim que ninguém mexe. Mas aí, tipo, um dia ela tá de um jeito, outro dia ela tá virada com a cabeça pro outro lado, entendeu? Bem tenso.
Ave Maria. Pela
é o... Gente,
a
é
coisa
o anticristo.
É mais bizarra do que a gente possa imaginar.
É o anticristo, não tem. E tá.
Vou
é...
parar de falar. Vai que, né?
O Jacob é introduzido, todos os lobos, né? Os lobisomens são introduzidos, e aí o Edward tenta se matar. Por quê?
Ninguém sabe.
Porque ele quis, sabe?
Ele tipo... tentava mais a tela.
Porque... Tava afim.
Não, é sério, gente. Por que ele tentou se matar?
Não, é
Eu
porque...
Eu não lembro disso.
É porque a...
Ele pensa que ela morreu, não?
É, então, lembra que os indizinhos lá da aldeia do Jacob pulam do penhasco pra fazer mergulho de penhasco?
Sim.
A Bella vai e pula. E a Alice, ela tem uma visão né? da Bella morre. Pulando. Não, não é que ela morre, é da Bella pulando.
Ela
Aí
pula
ela pensa,
do penhasco
tipo,
junto, ela pensa, jogou... ah, ela tentou se matar.
É. Ela se jogou e tentou se matar. Aí o Edward lê o pensamento dela, que, né, o Edward não tem, assim, não
tem
existe
filtro.
Intimidade, né, entendeu? Você tá ali, ele vai ler seu pensamento, foda-se. Aí ele lê o pensamento da Alice e, tipo, vai lá pros Vulturi pra tentar se matar.
Ah, tá, o Romeuzão, né? Uhum.
É, uhum, tipo...
Veja, aí você volta... Você volta pra outra coisa que não é original. Vou botar um Romeu e Julieta aqui no meio da minha história de vampiro.
Ah, minha não, nossa. Sim.
Ai, inclusive, gente, tão...
Inclusive,
tão
isso é uma coisa que eu gosto do Crepúsculo. Porque, tipo, a Stephanie Meyer colocou muito Romeu e Julieta no segundo livro. No quarto livro, ela coloca o Mercador de Veneza. No quarto, no terceiro, não sei. Ela fala dessas outras literaturas dentro da obra dela. A única parte boa também que ela faz. De resto, não é bom. Não, Mas
não é
isso.
Bom, não.
Eu preciso aqui dizer para vocês que em Crepúsculo, na verdade, não sei se é... Eu acho que é no amanhecer, porque é provavelmente no amanhecer. Faz todo sentido ser no amanhecer. Tô falando isso porque eu assisti uma vez só esse filme, tá? Então e já faz muito tempo, então eu não tô muito bem lembrada. Inclusive, isso eu deveria ter reassistido pra estar aqui falando com um pouquinho mais de propriedade, né? Mas me obriguem, né?
Duas vezes
me obriguem.
Ai, que horror, que tortura.
Eu
Às
amo.
Vezes eu admiro você, Will. Então,
eu amo
assim.
Uma farofa.
A cena daquela briga dele com os Vulturi, eu gosto. Tá todo mundo se quebrando na porrada ali, eu gosto. Eu
ela
achei uma cena bem
dois.
Feita. Eu achei uma cena bem feita, eu achei ela dinâmica. E nossa, eles lutando é muito legal, é bem agressivão, assim. Eles fazem
não,
lá uma estrela e joga, e vai pra um lado, e vai pro outro, e quebra. E é tudo na mão. Não tem arma, não tem espada, não tem tiro, não tem nada. Tem que ser na mão e arranca a cabeça e quebra o pescoço. Eu acho legal. Essa
é
cena
o ápice.
Muito legal.
É o ápice dos filmes, essa última cena. Pena que não aconteceu de verdade, né?
Pois é, isso que eu ia
sangue,
falar.
Não tem sangue, amo. Gente, eu detesto ficar vendo peças.
Era isso que eu ia falar. O livro que eu mais gostei, porque assim, eu li o primeiro depois que eu tinha assistido o primeiro filme. Aí eu pensei, vou ler pra ver se é melhor. Aí foi aquela coisa, não é essa coisa toda, mas tudo bem, dá pra passar. Aí o segundo eu achei horrível. Nossa senhora, que livro chato de ler. Aí o terceiro, gostei também. Eclipse, ela é um livro razoávelzinho. E o que eu mais gostava, o que eu mais gostei foi justamente o último. Quando justamente tem essa questão por conta da menina, que a menina nasceu, porque eles infringiram a regra, eles infringiram a lei, blá, 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 aquela coisa toda. E tem todo um bocado de gente que eles vão atrás pra tentar justificar
amigos,
o que aconteceu.
Né, da família, pra vir testemunhar.
Uhum. Até gente do Brasil, né, que eles pegam os vampiros brasileiros e tudo mais, blá, blá, blá.
Ah, e aí, vamos combinar que isso aí, né, tipo assim, porque do Brasil tinha que ser índio, né?
É, total estereótipo, exato. Total.
Uhum, mas tudo bem.
Aí, não, não é nem isso, né? Porque o índio que vai lá pra fazer o vampiro brasileiro não tem nada a ver com o povo brasileiro, né?
Não,
absolutamente.
Ele é tipo...
Índio americano.
Índio americano, nativo americano. Mas enfim. Também somos americanos, inclusive. Índio estadunidense. Pronto, falei.
Foi bom agora falar. Corretíssimo. E o filme, pra mim, eu não gostei do filme. Não gostei da adaptação que fizeram, porque no final não aconteceu nada daquilo. E tipo, não é bem assim que acontece no livro, né?
O livro não tem nem essa cena da guerra deles.
Tem sim.
Tem?
Tem, e aí quando eles estão achando que eles estão perdendo, e aí eles, tipo, decidem parar, eles até matam alguns dos como é? Deles? Dos Volturi, eles até matam. E aí no filme,
com certeza. Eu tinha esquecido que tinha essa cena, pra mim era uma coisa só do filme.
Não, e aí no filme fizeram dessa forma, da Alice tendo toda a visão, e aí ela vai mostrar pra eles o que é que vai acontecer, que tipo, eles vão morrer no final, então tipo, não tem a briga, mas no livro tem.
Não, mas no livro também é uma visão.
Não é não.
Olha, Fia, eu vou pesquisar e a gente vai conversar depois. Mas é sim, viu? Porque não acontece, porque a primeira pessoa que morre é o Carlyle. E ele não morre nos livros.
Eu falei que o Jacob é meu personagem favorito, mas eu gosto muito da Alice também. Adoro ela. Adoro o Jasper também, apesar dele ser esquisitão. Adoro esquisitões, me julguem. E uma coisa que eu gosto muito na questão do amanhecer, tanto no livro quanto no filme, porque as melhores atuações da Kristen, pra mim, são no amanhecer. Mas é porque no amanhecer, a Bella já não é tão songamonga. Ela já amadureceu, ela já vira vampira, ela muda a postura, fica melhor. Entendeu? E uma coisa que eu gostei muito é como ela vai descobrindo os poderes dela. Como ela vai desenvolvendo, como ela vai treinando eles. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Achei bem legal. E me divertiu. Eu realmente me senti assim, eu me senti entretida nessas partes. Foi uma parte assim que me deixaram curiosa, que me fez querer continuar a leitura para ver aonde aquilo ia parar, até quanto de poder ela tinha, como ela ia dominar. Né, em que isso ia ajudar, e o poder dela foi uma coisa assim que eu achei muito legal, tanto o poder que ela tem como a forma como ela foi desenvolvendo e descobrindo ele, achei muito legal. Isso foi uma coisa que me entreteu, eu achei legal.
Olha aí, ó, eles vão embora porque ela mostra um negócio de um cara, ela pega um cara, a Alice, e...
Sim, o índio brasileiro.
Sim, que ele é igual a menina. E ela lança um escudo na volta da, tipo, em volta da galera.
A Bella.
Não, a Alice.
A Alice não tem como lançar
não,
escudo.
Quem lança o escudo é a Bella.
É a Bella, isso. E aí ficam adiando o confronto até a chegada da Alice. Depois que tudo é resolvido e os Volturi vão embora, Bella aprende a expulsar o escudo. Aprende a expulsar, o que seria isso? O escudo que tinha em sua mente, permitindo que Edward possa ler seus pensamentos.
Não, então, entendeu? Não acontece nenhuma briga. Nunca aconteceu, em lugar nenhum. É tudo coisa da cabeça.
Na verdade, é a visão do futuro, né, da Alice.
É, e se eu não me engano... E se eu não me engano, essa visão do futuro não tem nos livros. Seguimores, digam aí se eu tô errado. Mas não tem isso. Isso é uma coisa que foi inventada para os filmes. Beijo, paz. Então, gente...
Fala, vai, fala.
Aí o que acontece? Termina o filme, beleza. lá em 2000, eu não sei quando que foi lançado os livros, eu não lembro, 2008, 2009.
2009 foi o último.
É, 2009, 2000, ali nessa época, Stephanie Meyer, eu não sei por que eu chamo ela de Stephanie Meyer. Beijo, Zé Meyer. Stephanie Meyer, ela tá toda ali no hype, né, de meu Deus, Crepúsculo é super famoso, não sei o quê. Vou lançar um livro chamado Sol da Meia-Noite, contando a história na visão do Edward. Por que não contar a mesma história? Só reescrever as coisas, né? Que todo autor faz isso. Ah, vou lançar um outro livro, vou só reescrever na visão de outro personagem. Gente, eu acho isso uma falta de ter o que fazer, né?
Falta de criatividade, né?
Na verdade, eu acho... Eu acho que ela tá gastando todo o dinheiro dela, tá ficando pobre.
Não,
ela
mas
precisa ganhar um pouquinho mais.
Não, mas calma que eu tô em 2011 ainda, 2010. Então, assim, eu achei muito preguiçosa essa ideia que ela teve de fazer um livro na visão do Edward. Aí eu não sei o que passou pela cabeça, mas um hacker, que provavelmente não tinha nada o que fazer.
Mas outra pessoa sem ter o que fazer.
Parou de coçar o cu e resolveu hackear. Opa. Stephanie Meyer. Gente, não, você vai hackear logo quem? Ah, hackeia, sei lá, um banco, né? Hackeia.
Exato, isso que eu ia dizer.
Amigo, hackeia. Amigo, nesse coçar o CU, coloca um pin aí, tá bom? Coloque pelo menos assim, coçar o rabicó.
Tá bom. Sabe, tipo, sei lá, hackeia os computadores da família real. Sabe? Oh, hackeia os computadores do Obama. Você vai hackear computador de quê? Vai hackear computador de Stephanie Meyer, gente. Pelo amor de Deus. Aí ele hackeou o computador e vazou os 11 capítulos que tinham escrito de O Sol da Meia-Noite. Aí ela ficou putinha, ela não quis mais brincar e falou que não ia mais lançar o livro. Beleza. Teve fucking mil que mandou pra gráfica.
Temos que agradecer esse hacker, né?
Só que agora, infelizmente, eu não
a
sei
coronavírus chegou.
Provavelmente deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com a Rowling, sabe? Quarentena, não tenho nada que fazer. Tô aqui em casa, entediada. Enquanto a Rowling tava sendo transfóbica, a Stephanie Meyer resolveu fazer o quê? Resolveu lançar o livro do Edward. E aí estamos aí, hoje, dia 6 de agosto, faz 2 dias que foi lançado o livro do Edward e... Eu não sei se ela manteve os 11 capítulos que tinham vazado. Não sei, porque eu não li ainda. Não sei nem se eu vou ler. Provavelmente eu vou, porque eu gosto de ler. Crepúsculo eu li na base do ódio só pra poder falar mal. Eu não sei se ela manteve os 11 capítulos vazados. Mas se ela manteve, minha filha, procura remédio. Procura medicação. Vai para um cursinho de escrita, porque realmente, gente, aquilo que vazou lá em 2010 era muito triste, sabe? Muito, muito triste. Só que talvez...
Solta uma palhinha aí pra gente, a gente que não leu.
Já solto. Provavelmente vai ser bom para dar risada, porque, por exemplo, naquela cena que a Bella vai pro mato e o Edward vai pro mato atrás dela lá na escola, que não faz sentido nenhum, que ela fala que sei o que você é um vampiro. E aí ele pergunta se ela está com medo e ela diz que não. No livro, o Edward, quando ouve ela dizendo que não está com medo, ele pensa o seguinte: a sorte que o Carlyle é médico e tem o contato dos melhores psiquiatras desse país, porque essa menina é louca. Gente, louca é a autora, né? Que submeteu a escrever uma coisa dessa.
Minha gente, que tristeza.
Então é isso, gente.
Percebam o meu silêncio sepulcral.
Não.
Nada a declarar.
Nada. A sua vivência como escritora, Lore. Você já pensou em escrever algo assim?
Se eu fosse o Edward, eu acho que eu diria isso, viu?
Ai, gente. Ó, eu prometo pra vocês, seguimores, que eu vou ler. E...
Leia, Will, por favor, pega essa tarefa árdua pra você.
Eu vou ler, porque eu realmente não gosto de falar mal de uma coisa sem ter propriedades pra falar mal.
Por isso então, que eu li os quatro livros.
Eu vou...
Mas aí eu não quero ler o quinto.
Eu vou ler pra dar risada, né? Porque é óbvio que vai ser muito zoado. E aí eu conto pra vocês minha experiência, como foi ler O Sol da Meia-Noite.
Beleza.
Graças a Deus que tenhamos você nesse grupo maravilhoso. Porque senão o povo ia ficar sem. Mas, assim, o que é que eu tenho a dizer sobre? Eu li os quatro livros justamente por conta disso, porque tava febre. Deu pra ler, foi assim, tipo, um sofrimento do tipo 50 Tons de Cinza, que é, pra quem não sabe, é a fanfic de, quer dizer, foi originário, né, da fanfic da saga Crepúsculo, que eu não consegui terminar de ler, mas enfim. Deu pra ler os quatro, mas assim, eu li realmente pra poder ter propriedade pra quando fosse falar sobre, eu dizer, ó, não, não é bom. Como eu tive esse trabalho todo nos quatro livros, né, que tipo, não foi aquela coisa horrorosa do outro mundo, ai meu Deus, eu tô morrendo, negócio chato de ler, não, dá pra ler, tipo, não é aquela coisa boa, mas dá pra passar, entendeu? Mas aí você fica incumbido, incumbido, né, como é que fala? Incubado, então. Você fica responsável, vamos botar assim, vamos parar pra fazer. Você fica responsável por ler aí e dar a sua opinião. Eu vou acreditar nela.
Não, tá bom, eu vou fazer isso. Eu concordo contigo que, assim, é uma coisa boa? Não, não é bom, gente. Eu gosto de assistir os filmes porque eu gosto de farofa, sabe? Nossa, nunca que eu vou assistir filme indicado a Oscar. Tipo, ai, meu Deus, olha só, esse filme ganhou um Oscar por... Filme que ganhou Oscar que eu assisti, tipo, vai ser animação, vai ser esses filmes mais bestinhas, assim, sabe? Eu não. Então, eu adoro esse tipo de filme. Por isso que eu assisto, sabe? Eu adoro essas coisas idiota. E eu li também porque, sabe, por uma honra, eu não gosto muito de parar de ler as coisas na metade, sabe? Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre leituras abandonadas pra vocês. Beijos. É, então, assim, eu li tudo por uma questão de honra, de ter começado e terminado. Só que eu não posso dizer que, meu Deus, como é ruim. Não, não é ruim. Só que não é uma leitura que eu faria, tipo, de novo, sabe?
Sim.
Eu tenho livros que eu li várias vezes. Tipo, Harry Potter, eu já li umas 3 vezes em português e eu li uma vez em inglês. Jogos Vorazes, eu já li 2 vezes a coleção, sabe? Então, tem livros que eu gosto, que me dá vontade de ler de novo, sabe? Crepúsculo não é um deles. É uma leitura que eu vou fazer na vida pra eu ter um conhecimento de saber como que é. Pra saber, tipo, olha, no filme é assim, no livro é assado. Mas não é uma questão que atrai a pessoa a ficar lendo, tipo, ai meu Deus, eu vou ler porque eu tô com vontade de ler Crepúsculo. Não, sinceramente, pra mim isso não é assim.
Não aconteceu, né?
Não.
Comigo também não.
Não sei, Calore, se ela...
Adoro histórias clichês, mas eu gosto de histórias bem desenvolvidas e eu gosto de acompanhar a evolução do personagem. E é muito complicado quando o personagem, ao invés de evoluir, ele desenvolui. Não sei nem se isso existe. Mas isso aconteceu em muitos momentos em Crepúsculo. Tinha momentos que a história ficava travada, ela não evoluía, os personagens não cresciam, sabe? Não aprendiam com os erros. Isso era uma coisa que me incomodava muito.
Essa coisa que a Lori falou, que os personagens não evoluem, a gente vê isso por causa dessa questão da profundidade da obra, né?
Isso.
Tipo, meu...
Ela...
É aquilo que a gente tá falando desde o começo. O que de atrativos que tem na personagem da Bella?
Nada.
Não tem um gancho ali que vai te fazer... Meu Deus, nossa, olha isso. Não, não tem. Sabe? Eu tô lendo agora um outro livro que, tipo, Não é grandes coisas também, mas tem coisas que te deixam preso, sabe? As personagens têm personalidades que marcam. Gente, a personalidade da Bella não. A personalidade da Bella marca por ser uma personalidade inexistente. Pronto.
Então, é o seguinte, o que acontece, por exemplo, parece que quando a autora criou o universo, ela realmente criou para ser assim, sabe? Existem adolescentes chatos, existem adolescentes imaturos, a Bella é um deles, sabe? Então, ela criou para ser assim. O Edward, em alguns momentos, era o que salvava.
Ai,
Sabe?
maravilhoso,
Mas em
amo ele.
outros,
Beijo, Robert Pattinson.
momentos, ele me decepcionava um pouco. Porque o Edward, ele parou no tempo, na juventude, mas ele já era um senhor de cento e poucos anos. Então, experiência ele tinha. O mínimo que ele deveria era ensinar a futura esposa dele a crescer, a amadurecer. Tudo bem que isso acontece mais na frente, entendeu? A Bella evolui um pouquinho. Né, eu passo até a gostar um pouquinho mais dela lá na frente, lá no finalzinho, nos últimos capítulos dos livros, enfim, ela tá diferente. A maternidade transforma as pessoas. Então, ela se transforma realmente ali. Mas, por exemplo, parece que o universo foi criado para ser assim. Não é como se fosse uma falta de habilidade da Meyer, ou da Meyer, né? Vamos falar da Stephanie Meyer. Porque a Stephanie, ela já escreveu outras histórias. Uma outra história que ela escreveu, que foi A Hospedeira, é uma história
É
tão
bom.
mais bem narrada, sabe? É uma história tão boa, tão legal, que não parece que Crepúsculo e A Hospedeira foram escritas pela mesma pessoa, mas foram.
Não mesmo.
Então, ela realmente deu uma identidade para a história, ela criou um contexto para aquela história e ela seguiu esse contexto. Nesse aspecto, ela fez bem feito. Só que foi um bem feito que não me agrada. Então, assim, o que eu peço é que para as pessoas, gente, não me odeiem, tá? Não me odeiem, não odeiem os meus colegas. Quem gosta de Crepúsculo, a gente entende o motivo pela qual gosta. Assim como quem não gosta tem os seus motivos para não gostar. Mas é porque às vezes a gente já tem um nível de exigência. Por exemplo, eu sou uma pessoa que assiste os filmes indicados ao Oscar. O William não assiste. Mas eu também sou uma pessoa que assiste os filmes Água com Açúcar. Eu adoro um clichê, eu adoro uma comédia romântica, eu adoro uma história infanto-juvenil, eu adoro livros infanto-juvenis. Livros que contam história de adolescentes, que amadurecem, que crescem, que precisam tomar decisões importantes. Mas não são todos que eu gosto. Tem muitos outros livros infanto-juvenis que eu não consegui engoli, eu não consegui, ficou intragável para mim, sabe? E seguem uma linha muito parecida com Crepúsculo, mas tiveram outros livros infanto-juvenis que são simplesmente fantásticos. Então, um deles, né, que eu amo, por exemplo, que é Jogos Vorazes, que a gente futuramente vai falar sobre ele também, porque ele merece, com mérito, estar lá. Então, eu acho que resumindo é isso, sabe? É uma questão de gosto de verdade. Ler Crepúsculo para mim não foi um sacrifício. Foi uma leitura difícil em alguns momentos, eu passei raiva em muitos momentos, mas não foi assim uma leitura que me sacrificou. Mas, por exemplo, quando eu começo a ler uma história, eu compro geralmente o primeiro livro e quando eu gosto da saga eu vou comprando a sequência ou então eu já compro a sequência inteira de uma vez. Crepúsculo, se eu não me engano, eu emprestei esse livro porque eu estava muito ansiosa para ler e eu tinha, claro, né, a intenção de comprar a saga inteira. Aí eu emprestei o primeiro livro e comecei a ler e eu decidi, assim, no terceiro capítulo que eu não ia comprar os livros. Então, Crepúsculo, por exemplo, foi uma saga em que eu realmente não tive, eu não adquiri para mim. Foi uma das poucas. Geralmente, eu realmente comprava os livros, porque livro sempre foi uma coisa na qual eu invisto meu dinheiro com gosto. Eu não tenho pena, eu não tenho dó. E eu não consegui investir em Crepúsculo. Então, foi um livro que eu não consegui adquirir. Se vocês me perguntarem hoje se eu leria Crepúsculo de novo, eu leria.
por fins didáticos. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, por exemplo, eu poderia ter relido para vir fazer o podcast. Mas eu prefiro realmente falar, dar a opinião que eu tenho, formada já até tudo que eu vivi com relação a Crepúsculo até hoje, eu preferi dar essa opinião. Eu acredito que se eu tivesse que ler Crepúsculo de novo para fazer o podcast, eu não leria, porque eu não estou conseguindo nem ler Harry Potter, que é um livro que eu amo, que é uma história que eu amo, não estou conseguindo ler agora. Mas,
para
terminar de escrever a fanfic, com certeza, mas eu farei isso. Tá? Então, se me perguntasse se eu leria, eu realmente eu acho que eu leria, mas por fins didáticos, mas não nesse momento. Né, que realmente seria complicado para mim. Mas os filmes, já saindo um pouco do livro e indo para os filmes, eu achei que, por exemplo, na questão qualidade de filmagem, de algumas coisas, assim, de efeitos, o filme ele é muito bom, ele deixa a desejar em alguns aspectos, mas a gente precisa levar em consideração o ano em que ele foi liberado. Hoje a gente tem uma gama de tecnologia muito maior. E existe toda uma questão também de financiamento, de verba, né? Se eu não me engano, esse filme é da Lionsgate, não é?
Não, é da Summit.
Ah, é da Summit,
é uma montanhazinha.
É, não é.
Lionsgate é Jogos Vorazes.
É Jogos Vorazes, é verdade. Então, eu não sei como foi assim a questão de verba. Então, tudo isso interfere muito, né? E com o passar do tempo, a qualidade dos filmes foi melhorando muito. Então, o primeiro filme, ele é meio... Ele chega assim capengando, mas pelo sucesso do livro, o filme acabou acompanhando, teve um bom sucesso também. As sequências, elas foram melhorando em qualidade, tanto de roteiro, quanto de atuação dos atores, quanto de efeito. Então ele vai ficando mais agradável de assistir. E eu acho que isso é até assim um padrão com todos os filmes que vêm com sequência. Você
Sim,
faz o primeiro
eu ia falar
experimento,
isso agora.
dependendo do sucesso do primeiro, investe mais no segundo e ele vai melhorando,
Eu ia
né?
falar isso agora
Então fique
porque
mais agradável.
isso sempre me vem à mente Jogos Vorazes e Em Chamas. Porque, assim, na questão de fotografia dos dois filmes, de Em Chamas e de Jogos Vorazes, nossa, Em Chamas é 1.000 vezes superior com Jogos Vorazes, sabe? Mas
Ai,
semana
mil
que vem a
vezes.
gente conversa mais sobre isso.
Com certeza. Ai, a ansiedade de falar de Jogos Vorazes é tão grande que a gente já tá enfiando Jogos Vorazes no meio de Crepúsculo,
Meu
vejam
Deus,
bem.
meu Deus. É porque foi
Ai.
tudo da mesma época, né? Tudo infanto-juvenil.
É verdade.
São histórias, é engraçado, né? Porque assim, são histórias infanto-juvenis de com universos totalmente diferentes, né? Histórias totalmente diferentes que fizeram muito sucesso, cada uma dentro do seu universo, né? E, enfim, nós temos dois bons e um ruim. Eu acho, assim, como toda adaptação para o cinema, o livro ele é melhor do que o filme, infinitamente, tá? O livro você consegue ainda ler. É aquela coisa, o segundo eu achei bem difícil de ler, porque ele é bem parado. Então, tipo, você realmente não tem aquela vontade de, ah, meu Deus, eu quero chegar ao final, porque a história é parada. Então, não tem muita coisa para acontecer que instigue você a querer continuar. É, os outros é aquela coisa, tipo, não é a melhor história do mundo, mas dá para ler. Mas os filmes eu já não acho. Eu acho assim que, tipo, realmente, em termos de fotografia, como eu falou, em termos de imagem, em termos de recursos audiovisuais. O investimento foi bem maior nos outros livros, ou nos outros filmes, do que em relação ao primeiro. Mas de todos os filmes, eu ainda acho o primeiro o único que dá para você assistir ainda, sabe? Tipo, o segundo, o terceiro e o quarto, eu acho eles bem assim. Gente, é sério que vocês querem ver isso, sabe? E enquanto a atuação dos atores, eu particularmente, eu acho. A Fê não tá aqui hoje, gente, porque ela tá doente, enfim, não pôde gravar. Ela estaria aqui com esse papel de defender a Kristen Stewart, eu acho. E
Eu ia
talvez.
falar depois sobre ela, mas enfim.
que talvez...
No papel de tentar defender tentar a canção defender. De Kristen Stewart.
Ela, então, não. Ela disse que ela ia esculachar a Bella, mas ela iria defender a Kristen, só que ela não deu os motivos, então...
Exato, fica então a gente não tem ar. Como defender.
Nunca saberemos, né, sobre o porquê ela defenderia, mas é isso.
Pois é, então, a tipo, eu acho...
De defender.
É o quê?
Eu saberia qual os critérios, né? Porque eu já vi outros filmes de Kristen e, pra mim, todas é a Bella Swan.
É isso que eu ia dizer. Eu já vi outros filmes dela, depois, inclusive, do Crepúsculo. Eu acho que tem alguns filmes que sim, que ela teve uma atuação melhor, como é o caso daquele... Que ela até atua com a Dakota Fanning, que é de uma banda de rock, que eu esqueci agora o nome do filme. Que é de uma banda de rock. Isso. Ela... A atuação dela tá lá muito melhor, infinitamente melhor. Nossa, mas eu ainda acho que ela é muito bela, sabe? Eu acho que ela realmente ela entrou na personagem, incorporou na personagem e vive a personagem eternamente. Porque eu acho ela meio sem graça também. Mas...
Eu não sei, eu não posso falar muito, porque fora Crepúsculo, né? Fora a saga Crepúsculo, eu assisti A Branca de Neve e o Caçador, mas eu...
Horrível
eu,
a atuação dela.
Eu não sei se eu assisti o filme inteiro, porque eu não tenho na memória, assim. E eu também não tenho na memória a atuação dela. Tipo, não foi uma coisa que ficou guardada pra mim, a atuação dela. E eu assisti Jumper, que ela faz, tipo, uma cena no final do filme. Então, assim, eu não posso dizer, eu não assisti esse Runaways... Eu não assisti As Panteras agora, de 2019, né? Eu comprei o filme, só que eu confesso que eu ainda não assisti. Então, eu não sei dizer hoje em dia como é que tá a atuação dela. Mas, como eu falei, Jumper foi 5 minutos a cena. Então, ela abriu a porta da casa. Pronto, acabou. E Branca de Neve, cara, o Caçador, foi tão assim que não ficou na minha memória. Eu não tenho...
Cara, eu acho que a Kristen... Eu acho que a Kristen foi submetida a uma espécie de botox eterno, porque ela não tem expressão facial, sabe? Parece que tá tudo congelado ali. Então, eu não acho que ela é uma má atriz. Eu acho que o que falta pra ela é ser uma boa atriz. É mentira. Não, o que falta pra ela é ela ter, vamos dizer assim, mais... Falta carisma, presença.
Personalidade.
Sabe? Nem é personalidade. Pra mim falta carisma, sabe? Parece assim que ela não tem um carisma.
Ela tá ali obrigada, parece, né? Tipo, ah, que saco, tem que trabalhar.
A gente não sei explicar. É muito difícil você explicar o inexplicável.
É, eu não sei também.
Eu acho que basta você ver. Basta você olhar pra ela, basta você acompanhar os filmes, as atuações dela e fica fácil compreender do que a gente tá falando. Não é uma crítica necessariamente como se ela fosse uma má atriz, mas falta alguma coisa ali que faça ela envolver a gente nos personagens que ela interpreta. Eu não consigo me envolver, eu não consigo sentir a emoção, sabe? Enfim. É, pode ser um problema até comigo, mas como eu não sou a única pessoa que se queixa disso, que percebe isso, então é uma questão assim de uma limitação dela mesmo. O que não quer dizer que ela seja uma atriz ruim, mas existe uma limitação ali que não permite, talvez, que ela alcance certos patamares assim na atuação dela. Eu acho que é isso, mas eu não sou nenhuma crítica especialista em cinema, né? Eu não sou nenhuma especialista nessa questão, assim, de atuação e tal, mas eu sou uma consumidora, né? E eu como consumidora e eu como uma pessoa que vê Meryl Streep, por exemplo, atuando, que vê Fernanda Montenegro, né? Que a gente acompanha muitos atores, Angelina Jolie, que é uma atriz maravilhosa, a gente vê essas coisas e... Enfim, né?
A única pessoa fora de, tipo assim, de Crepúsculo que eu acompanhei trabalho fora foi a Anna Kendrick.
Que é a Alice.
Maravilhosa, Anna Kendrick.
Não, a Anna Kendrick é a Jéssica, amiga dela.
A amiga da Bella.
Ah, sim, também ela é muito boa. Nossa, eu
foi a Anna Kendrick, porque, né?
A Anna Kendrick é maravilhosa, gente. Maravilhosa.
Ah, é ela que faz aquele...
Pitch Perfect, aquele filme da não sei o nome em português.
Isso.
Escolha Perfeita.
Isso, exatamente. Então, das cantoras, né?
É, aham. Uhum. Então foi isso que eu acompanhei ela. E eu acompanhei o Peter Facinelli, né? O Carlisle. quando ele participou, fez uma pontinha em Glee. Mas também foi na época do Glee que eu abandonei a série, então, tipo... É isso, não posso falar de resto. Ah, eu assisti no cinema um filme do Jacob na época de Crepúsculo, que foi Sem Saída.
Eu pensei que você ia dizer
Sharkboy. Ah, eu assisti também.
Que ele era...
Assisti Sharkboy, assisti Sem Saída.
Ah, não. Sharkboy era... Clássico. Era ícone da Sessão da Tarde, né? Foi o único filme que eu assisti, porque a minha amiga me obrigou a ir no cinema com ela.
Não, gente, é sério. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu ressaltar, né, alguns pontos positivos que a gente achou sobre a saga, apesar de não ser assim, de ser uma coisa assim que a gente não é assim, não está no nosso top, né? Não é uma coisa assim que a gente ame. Mas a gente consegue ressaltar, assim, pontos positivos que existiam na saga, né? Tanto na parte dos livros quanto na cinematográfica, né? Então, com questão, com relação também à interpretação dos atores, né? A própria autora, né? A Stephenie Meyer. Então, eu acho que a gente conseguiu, assim, dar a nossa opinião, mostrar a nossa visão sobre isso. E, claro, existe... pessoas que vão discordar totalmente da gente, que podem até se aborrecer um pouco com o tom que a gente usa, mas é meio que inevitável para mim. Eu não consigo falar de Crepúsculo sem ter muita vontade, assim, de dar risada de certas coisas que chegam a ser bem ridículas. Mas existem sim uma parte de entretenimento muito boa, a gente consegue entender o público que ele quer alcançar, a gente consegue compreender bem por que que consegue alcançar esse público. Naquele tempo atrás, muitas coisas que me prenderam em Crepúsculo hoje já não prenderiam mais, né? Mas hoje eu tenho até um pouquinho mais de maturidade para conseguir compreender os pontos positivos da saga. Naquela época eu era mais turrona, mais crítica, mais, enfim, né? Como é mais jovem, a gente acha que está sempre certo. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de equilíbrio, consigo contrabalancear os pontos. Então vou defender a Fê. No, porque ela nem tá aqui, mas eu vou defender a intenção que a Fê tinha de fazer uma defesa sobre a Kristen, que eu consigo entender que existe a limitação de personagem, tal qual quando a gente falou da Gina Weasley, que existiu uma limitação ali na atuação da Bonnie Wright, né, com relação a Gina Weasley no Harry Potter. Então a gente sabe que existem ali as limitações. Mas... é, existem pessoas também que vão se identificar muito com a visão que a gente teve, né? Eu sei, porque eu já conversei com várias, muitas das pessoas, na verdade, com a qual eu converso sobre Crepúsculo, tem suas ressalvas também com a história, seja com continuidade da história, seja com questão de contradições que existem lá dentro, seja com questão a personalidade ou a falta de desenvolvimento de muitos personagens, enfim. É um assunto que eu considero até um pouquinho polêmico, né, a questão de Crepúsculo eu considero um ponto um pouquinho polêmico, mas que eu, apesar da polemização que existe, dá pra gente conversar e discutir bacana, bem saudavelmente sobre ele.
Não, eu concordo, sabe? Tipo, mas que o nosso ponto de vista é desse jeito, eu assisto os filmes direto.
Sim. Sabe? Não julgo, mas julgo.
Por mais que eu ache ruim, eu não vou deixar de assistir o filme, porque quando eu quero, tipo, meu Deus, eu quero assistir alguma coisa que eu não precise pensar, que eu não preciso fazer nada, que eu só vou assistir, eu vou entender e vai ser beleza, eu vou colocar Crepúsculo e vou assistir.
Ah, eu penso da mesma forma, sabe? No dia que eu quiser sofrer, me sentir mal, eu vou assistir também. às vezes a gente quer isso, porque o ser humano é complicado.
Quando você tá meio depressivo e quer ficar mais triste, mais...
Não, e assim, não faz mal a ninguém, né? Um filme que ele não tem nenhuma polêmica, né? É, exatamente, não tá criticando ninguém, não faz apologia, nada, né?
Enfim,
fora a questão da Renesmee ter, tipo, 5 anos em um corpo de menina de 20, e existe toda aquela questão do imprint lá com o Jacob, né? Enfim, né? Mas isso aí é... é relevável, uma vez que o Edward também é um velhinho namorando a Bella Swan, que é uma adolescente, né? Então, já começou errado, que terminar errado, ninguém liga.
Exatamente, Edward com 117 beijando na boca de uma menina de 17. Cadê o conselho do Telar em Forks? Cadê? Bom, agora vamos ter a participação especial da Fernanda, que não pode participar do episódio, mas está aqui dando sua opinião sobre a saga.
O Crepúsculo marcou a vida de muitas pessoas, porém a minha apenas trouxe desgraça e choro, porque sofri muito ao ler todos aqueles livros terríveis e mal escritos. Obrigada. Beijos, paz.
É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de Crepúsculo. Espero que a gente tenha saciado a vontade dos fãs. Lê-se, Lete. Beijo, Lete. Amo
beijo,
você.
Lete. Beijo, Lete. Na próxima você vem, hein?
Espero... pare de dar desculpa. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Como eu já disse antes. Deixem bastante comentários. Contratem carro de som para passar nas ruas aí da cidade. Divulguem pros amigos, pros vizinhos, pros colegas, pros inimigos. Principalmente pros inimigos, porque é um tema meio difícil. Então, eles vão odiar escutar. Então, divulga a gente. Passa para todo mundo. Deixe bastante comentário. Curta, compartilha. E é isso. Para acompanhar as novidades e os avisos dos novos episódios, sigam nosso Instagram, @dmestante. Fiquem ligadinhos, pois na semana que vem a gente vai falar sobre Jogos Vorazes.
Pita.
Lindo, maravilhoso, melhor série ever, melhor distopia do mundo, e é isso. E só lembrando, gente, esse podcast é antifascista. Beijos, paz!
Beijos, paz!
Beijos, paz!